E hoje na nossa programação aqui do Rumo ao Campo, nós temos a participação do Rodrigo Rizzo, ele que é assessor da presidência da Farsul e também presidente do Conselheite, participando conosco para falarmos sobre uma nota que foi divulgada nessa última semana sobre o preço do leite que se mantém aqui no Rio Grande do Sul, né? A projeção aí para o valor de referência do leite no Rio Grande do Sul em julho. E o presidente do Conselheite, Rodrigo Rizzo, vai falar sobre esse assunto, principalmente no que tange, né, a questão de preços, também a estabilidade do leite aqui no estado, que segue aí, segundo os prognósticos, né, uma tendência também verificada em outros níveis, em outros itens, né, de cesta básica. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia. Prazer estar falando mais uma vez com vocês aí.
Rodrigo, falando inicialmente sobre o preço do leite, que se mantém aqui no Rio Grande do Sul. Qual a tua opinião a respeito disso e quais os valores, as estimativas aí?
Sim, justamente nessa semana nós tivemos a nossa reunião de alinhamento, da qual a gente determina o preço de referência do leite a ser pago aos produtores. Observamos aí uma ligeira alta, em torno de 2% no valor desse preço de referência, que já era uma tendência esperada em cima daquelas análises que a gente vinha fazendo. Nós observamos também que é uma sequência de alta, né, de recuperação de preços por parte do produtor e também por parte da indústria. É um momento de estabilidade, nós devemos observar que talvez essa tendência continue aí por mais ou menos uns 3 a 4 meses ainda, com ligeira, muito suave acréscimo, né, vamos dizer, tendência de alta, mas devemos, dentro desse quadro todo ainda da pandemia que estamos vivendo, ter essa manutenção desses preços.
Perfeito. Presidente, qual que é a estabilidade deste produto aqui no Rio Grande do Sul? A gente vive um momento de cautela, tem a questão da variação cambial, né? Estamos vivendo um bom momento, acredito eu, mas é preciso uma atenção redobrada com a questão de investimentos, né?
Exatamente. É muito importante essa sua pergunta, porque às vezes surge uma euforia num momento em que a gente observa que tem essa tendência de alta e que nós conseguimos fechar as contas. Nós continuamos com um momento de muita cautela, é um momento da gente observar muito as nossas contas e ter um cuidado muito especial com os investimentos. Quer dizer, vamos projetar, vamos programar, mas realizar efetivamente só aqueles que são de extrema urgência ou necessários, né? Continuando observando isso, para não fazer algum tipo de investimento que possa comprometer no futuro o negócio leite como um todo, né? Como tu disseste, a variação cambial, ela impacta diretamente no preço do leite e ela tem beneficiado tanto a indústria quanto os produtores. Ou seja, quando nós temos uma taxa de câmbio elevada, impede a entrada de matéria-prima de leite de outros lugares para que a indústria beneficie, ela tem que comprar internamente. Isso ajuda no sentido que impacta para cima o valor do preço do leite a ser pago aos produtores. Lógico que nós sabemos que tem alguns insumos que os produtores compram, que também depende da taxa cambial, assim como as indústrias também compram alguns tipos de reagente desses milhares de análises que são feitas diariamente. São alguns insumos que são dolarizados, ou às vezes em euros, enfim. Mas é importante salientar isso, que a taxa de câmbio em alta, ela tem favorecido como um todo, tanto a indústria quanto os produtores, mantendo esse valor de preço, esse patamar elevado, fazendo com que melhore um pouco para a cadeia leiteira toda.
Presidente, nós tivemos, inclusive, né, a posição que foi reforçada pelo vice-presidente do Conselheite, o Alexandre Guerra, que informou que o câmbio no atual patamar deixou o leite importado pouco competitivo no mercado nacional, favorecendo a produção nossa local, né? A estabilidade do mercado nos meses de junho e julho traz um alento a um setor que enfrentou muita pressão ao longo dos últimos anos? Qual a opinião do senhor?
É bem bem, bem certo isso que o Alexandre comentou, essa pressão que nós vimos sofrendo dentro do mercado, ela está estável nesse momento em função justamente disso, que foi como eu comentei, há uma dificuldade mesmo da entrada de produtos, e são poucas, mas aquelas empresas que têm exportação, têm essa linha de exportação, também são beneficiadas, porque na hora que você efetiva o negócio, você tem uma taxa de câmbio mais favorável no recebimento do valor em cima da matéria-prima que você está vendendo, né? Então, nós podemos observar isso com alguns outros produtos também da cesta básica, não é só o leite, né? Embora o impacto do leite na cesta básica, no dinheiro que é gasto para aquisição de leite, ele é muito baixo. Ele não chega a 2% do valor que se consome com os alimentos, a gente gasta comprando leite, né? E outro fator que eu julgo ser importante também é esse fato dessas políticas públicas governamentais. O fato do governo estar nesse momento da pandemia alcançando R$600 para algumas pessoas da população, isso faz com que aqueça o consumo, se mantenha também esses níveis elevados de preço. Por quê? Porque desses R$600, nós temos dados da nossa assessoria econômica da Farsul, a população, 69% desses R$600 são consumidos com alimentos. Ou seja, aqueles que estão recebendo esse dinheiro estão fazendo a economia girar, estão adquirindo produtos alimentícios, né, para suas famílias. Então isso é bom para todos e faz com que a economia permaneça aquecida.
Com certeza. Presidente, outro fator que cabe a gente destacar aqui na nossa reportagem, né, a questão do fomento ao consumo de alimentos, foi a questão do auxílio emergencial, né, que foi um benefício aí, cedido pelo governo federal às famílias de baixa renda. Claro que a gente teve muitas irregularidades a respeito deste assunto, né, mas esse valor de R$600, né, tem dados que nos revelam isso, tem sido revertido para o consumo de alimentos em casa, né, claro, daquelas famílias que realmente necessitam e necessitaram, né, deste auxílio.
Sim, é importante salientar isso, que com essa sinalização de que as pessoas devem ficar em casa enquanto nós estamos vivendo esse momento do coronavírus, as pessoas estão elaborando mais alimentos. E nessa elaboração elas utilizam alguns insumos, como por exemplo leite, como por exemplo queijo, né? Nós tivemos um crescimento importante no consumo de queijo, embora a mussarela ela entre em torno de 20% do mix de produtos que são considerados. A gente tem o leite UHT, a gente tem o leite em pó, que tem percentuais bastante elevados, acima de 35% cada um deles, na composição do preço, né, que são os produtos mais consumidos, que é o leite UHT, o leite em pó e a mussarela. Mas a mussarela, ela teve realmente um aumento no seu consumo, pelo fato das pessoas estarem em casa elaborando seus produtos. E como tu disseste, esse fato dos R$600 ajudou bastante o mercado. Porque nós vimos com alguma depressão no sentido das escolas, né, porque hoje as escolas públicas, principalmente, elas estão todas fechadas. Então, aquele componente da merenda escolar, que tinha um impacto importante no consumo, também está reprimido ainda nesse momento.
Perfeito. Presidente, não tem como eu não te perguntar também, né? O Conselheiro vem debatendo também a questão da reforma tributária que está sendo proposta aí pelos governos estadual e federal. As entidades ligadas ao Conselheiro estão estudando o tema e as possíveis contribuições. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto para a gente, né, até para que o nosso produtor entenda, né, o que a reforma tributária diz respeito às questões do agro, principalmente aí da questão do Conselheiro, no ponto de vista do Conselheiro.
São dois aspectos básicos que a gente está iniciando a conversar e a analisar em cima dessa proposta que o governo do estado lançou para todas as entidades, para que a gente faça uma análise e comece uma construção no sentido de que aquilo que vai ser enviado para a Assembleia tenha condições e seja adequado tanto para o setor privado quanto para o setor público. Eu gostaria de destacar dois pontos dentro dessa proposta que está sendo elaborada, e quero aqui ressaltar que é importante a reforma tributária nesse momento. Nós acreditamos que é necessária essa reforma tributária para uma melhoria do Estado como um todo, e tem uma série de pontos positivos, uma série de pontos importantes que precisam realmente ser readequados, que não estão, vamos dizer assim, alinhados com o momento atual, mas algo que nós estamos questionando e construindo junto ao governo é, por exemplo, a parte da tributação sobre produção. Porque, historicamente, em economia, você não tributa aquilo que vai ser exportado, você não tributa exportação, você não tributa investimento e você não tributa produção. Né? A produção, que eu quero dizer para que os nossos produtores que estão nos ouvindo entendam, é na parte dos insumos todos, né? Dos químicos, os defensivos agrícolas, os fertilizantes, a própria semente, enfim, que é utilizada na formação das pastagens para fazer a alimentação dos nossos animais, do nosso gado de leite. Então, esta parte nós estamos colocando em observação para que o governo analise de novo a possibilidade de não avançar desta forma, tributação sobre produção. E um segundo item também importante que nós julgamos é o aumento de 6 para 8% que está sendo proposto sobre aqueles bens que são herdados, né? Existe uma taxa que é cobrada, enfim, que se paga na transmissão desses bens. Nós acreditamos que, inclusive, este valor de 6% é um valor bastante alto. Nossa pedida é que baixe para em torno de 3, 4% e não seja elevado para 8%. A gente pode dar um exemplo rápido aí. Em alguns lugares no norte do estado, as terras são muito valorizadas. Você imagina um hectare, vamos dizer, a 100 mil reais, você recebe de herança 100 hectares a 100 mil reais. Nós estamos falando aí de 10 milhões. A 8%, imediatamente você teria que dispor de 800 mil reais para pagar esse imposto, né? Você estaria recebendo não só uma herança, esses 100 hectares, mas também um problema. Então, o governo está sendo sensível, está ouvindo. Dentro de um processo de construção coletiva, a gente está debatendo, mas estamos atentos pelo lado do produtor, pelo lado da produção, no sentido de verificar o que é melhor para esse nosso elo do segmento leiteiro.
Perfeito. Presidente Rodrigo Rizzo, agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Tenha um bom dia.
Muito obrigado. Um abraço a todos. Se cuidem. E vamos manter cautela aí no nosso setor leiteiro. Obrigado e um bom dia a todos.